Ajuda a gente, pelo amor de Deus.
Entre no site apoia.se/HBNSB e ajude o basquetebol.
Homens brancos não sabem blogar, jogar bola, dançar, rimar. E se quiser, vai ter que provar. Meter bola, voltar para a escola. E se vacilar, o seu nome estará gravado no poster pra você lembrar. Onde é seu lugar? Embaixo do ar eu levanto a socada. Mas se tiver o foco na missão, com disposição, trabalhar o seu dom. É o que é sangue bom. Vai estar no Estação Basquete. No HBNSB, HBNSB.com.
Muito boa noite, queridos ouvintes desta grande rádio Central 3.
Boa noite.
Boa noite. Boa noite.
Nós estamos começando mais um seu programa favorito, que agora voltou e não tem data para parar, o Estação Basquete. Sim,
yes.
Estamos no número 77 e o tema de hoje é... Obrigado pela bateria, vocês já vão sentir o porquê dessa ausência com a bateria, mas o tema é Ninguém Dorme.
Yes.
Sim, tendo o jogo todo, absolutamente todos os dias, e os jogos terminando pra lá da uma da manhã, você tá que nem naqueles intercalouros que o Marcos Jorge foi em mais ou menos duas dezenas deles.
Desde a década de 80.
Boa. Em que ele arrumava briga com as pessoas, porque as pessoas iam na barraca dele e falava ninguém dorme. E ele ficava um pouco irritado. Então, começando por ele, Marcos do Amaral Jorge, que está de volta no programa de hoje, entrou com uma liminar no Sindicato dos Jornalistas.
Eu fui contra.
E conseguiu a recontratação. Então, joga pela liminar, Marcos do Amaral Jorge.
Chupa, Rafa. Tô aqui. Feliz de estar de volta, né? Senti uma emoção, confesso que eu senti uma emoção de voltar pra cá hoje, sentar na minha
cadeira, na barriga,
contra o Leandro, isso aí, vambora que é playoff.
Nós. Muito bem, a água aqui, o Crovis na verdade é aquele water boy, né, famoso no, nos Estados Unidos por trazer a água pro programa, e hoje a água veio geladinha no momento certo.
Boa.
O Marcos voltou, ele que voltou também, tá sempre de volta, tá aqui me olhando com uma cara de quem já voltou também, é André Cavalieri.
Boa noite.
Boa noite, Dedé.
Tá
boa
bem?
Noite.
Tô bem, e você? Tá vendo os playoffs?
Tô vendo os playoffs, cara. E pra quem não sabe, a gente tá ao vivo no Facebook e ao vivo também assistindo Milwaukee Toronto, o Toronto ramelando. já deixou o Milwaukee empatar, faltando um minuto e meio pra acabar o jogo, entendeu? Pode acompanhar que a gente tá acompanhando também. Boa noite, vambora.
Então, justamente, o programa de hoje, ele ia ter... Tinha duas possibilidades de tema. Um tema mais abrangente, que falasse dos playoffs como um todo. Ou... Toronto, cidade de derrotados. É um possível tema. Mas a gente não quis zicar aqui. Ele que também nunca quer zicar, porque é corintiano e frequenta as arquibancadas, é Gustavo Bataglia.
Oh, eu não zico ninguém, que isso. Boa noite, rapaziada. Boa noite,
boa noite.
É isso aí,
boa
é nóis. Vai, Corinthians.
É isso aí. Hoje ele foi também rápido em sua abertura. Ele que também está de volta essa semana, depois de receber o prêmio APCA pela Rádio Web em Recife na semana passada, é Leandro e a mim.
Tudo bem? Devo dizer que mandei por telegrama para vocês o meu voto a favor do Crovis. Não sei se chegou. Espero que tenha chegado. Se não chegou, pelo jeito não era tão importante, porque a votação foi maciça a favor de nosso camarada. Fico feliz de estar aqui. Encontrei quarta na foi quinta, né? Ou foi ter?
Quarta.
Quarta passada. Encontrei Rafael Gonzaga.
Olha.
Demos um abraço, mas não lembro muito bem sobre o que falamos. Não estávamos
em pleno
gozo,
hein, Leandro?
De nossas faculdades mentais.
Que maravilha. Muito bom. Olha, e saiba, Leandro, que o seu voto foi decisivo, inclusive aquela referência que você colocou pedindo para o Rafa não voltar mais. Nós atendemos, como o ouvinte percebeu pela ausência da bateria no anúncio do título, Rafael Gonzaga não está mais entre nós. Foi mandado embora.
Tá suspenso.
Ele que teve renovação de contrato e um pouco de aumento de salário com essa abertura do cap do Rafael Gonzaga é Paulo Cavalcante. O Todd responde.
Boa noite. Eu queria levantar uma hipótese aqui que talvez esse jargão é ninguém dorme seja dos escoteiros mirins.
Olha, boa, pode
coisa
ser.
De acampamento de escoteiro mesmo, que é o ninguém. Se eu não durmo, ninguém dorme, né?
Essa máxima, né?
Essa máxima, exata.
Muito bom, Paulo Cavalcante responde muitos temas, né?
Um boy scout.
Muito bem, sobre todos esses temas que estão rondando essa semana cheia de playoffs, é o que vamos falar no programa de hoje, o Estação Basquete 77, Ninguém Dorme. Yes!
Tiro de notícia!
A semana em posses.
Esse é mais um clássico da sua rádio web, o Giro de Notícias, quadro que discutimos o que pegou na semana no tempo de uma posse de bola. Juliano Galli segue nos propondo esses assuntos e segue focado nos playoffs. Vamos ouvi-lo.
Salve, salve, meus amigos do Estação Basquete. E agora sim, hein? Agora dá pra falar de verdade que os playoffs finalmente começaram. Que muita coisa já aconteceu. O Chicago Bulls já roubou a vantagem de quadra do Boston Celtics e levou a melhor contra o time de Isaiah Thomas. Quem também venceu fora foi o Utah Jazz e o Milwaukee Bucks, que superou o Toronto Raptors. Bulls, Jazz, Bucks ou algum outro time? Para vocês, qual a maior surpresa e, consequentemente, qual a maior decepção desse comecinho de playoffs?
Utah Jazz é a maior surpresa e, olha, a decepção tem que pensar um pouco ainda.
A minha maior decepção é o Memphis Grizzlies, por enquanto.
A minha maior decepção foi a última bola do primeiro jogo entre Indiana e Cleveland não ter ido para mãos do Paul George para decidir a partida, e a surpresa foi o Spurs ganhando tão fácil.
Uau, muito boa a rotação.
Joguei que nem o Westbrook, né? 20 segundos com a bola na mão.
Mas depois fez uma bandejinha, certo?
Foi bom, foi bom.
O Westbrook.
Tá bom.
Paulo Cavalcante, que não falou, qual é a sua maior surpresa?
Eu acho que talvez o Bulls ter ganhado o primeiro jogo, né?
Ah, verdade.
Ninguém falou.
Mas condições, né? Condições estranhas pro jogo.
Sim, mas...
Por quê?
Mesmo... Ah, por conta do Isaiah, né?
Ah, mas o Isaiah fez o papel dele, cara. 33 pontos, 6 rebotes e 6 assistências.
Ele esqueceu, com 10 segundos de jogo ele já tinha esquecido, acho.
Será?
Eles estavam jogando hoje, né? Mesmo os dois times. Ou não, tô enganado.
Eles estão jogando nesse
estão
momento.
Em quadra nesse exato momento.
54 pro Bulls, 46 pro Boston.
A gente pode até ver se
Rodolfo
Rodrigues.
Isso é surpreendente. O Alinho informa pra você.
Tô aqui, tô ligado no
Entendeu?
Jogo.
Isso é surpreendente pra mim. Os dois jogos, o primeiro o Chicago ganhou, o segundo o Chicago tá na frente. Ainda, pra mim é surpreendente.
Sim. Mas sabe o que é interessante? Que o pessoal que acompanha esse blog falou que confiava que o Bulls ia eliminar o Boston, cara. A gente fez ali uma pesquisa entre os caras que seguem o nosso blog.
Diga-se de passagem, usando emojis do Facebook, mas.
Reactions, porque o.
Reactions, ok.
Reactions.
Porque
que palavra reactions.
Porque o Facebook antigamente tinha a ferramenta de fazer enquete, ele tirou do ar, então atualmente essa é a única forma de fazer uma enquete, correto?
Perfeito.
Ah, boa ideia.
E daí eles falaram: qual que vocês acham que é a zebra mais provável e, portanto, menos zebra? Era essa a pergunta. E eles falaram que era o Bulls eliminar o Boston, e eu fico pensando por que será que eles confiam tanto que o Bulls possa eliminar o Boston. Por que vocês acham?
Talvez os nomes, né, do elenco.
Butler.
Rondo, Butler, Wade, é bonito. Mirotić, parece
São
bom.
Nomes bonitos, né?
Parece bom.
Ah, e foi um time que deu um salto também na temporada passada. Acho que ninguém espera que no playoff eles vão continuar no mesmo ritmo.
Mas é que assim, o Boston terminou em primeiro, entendeu? Com o Isaiah super hype. Né, eu que tô falando várias expressões em inglês, reactions, hype.
Geração Y,
Canadá, saudades do Canadá, né?
Google it.
Mas assim, eu também fiquei bastante impressionado com o Utah Jazz, cara, que perdeu o Rudy Gobert logo no primeiro lance do jogo, né? Hiperestendeu o joelho e foi lá e conseguiu ganhar do Clippers, que parece que nunca vai pra frente essa merda desse time do Clippers.
Eu pensei em falar que a minha decepção era o Clippers, mas eu já não espero mais nada.
Eu também não esperava nada do Clippers. Mas essa coisa do Rudy Gobert ter se machucado, eu acho que também tem a ver com eles terem ganhado, né? O time também tá preparado pra jogar contra um time de um jeito. E de repente ele tem que eliminar o Rudy Gobert do jogo. E o Tadjess, cada um se superou, acho que.
E o Joe Johnson se superou mais do que todo mundo, né?
Que alegria, sim, né? O Joe Johnson metendo uma bola no final ali.
Gosto muito dele.
Gosto muito dele também. Passou muito tempo afundado num time ruim. Pelo menos teve uma chance. Isso, aí.
Uma jogada também legal que eles não pediram tempo, né? O jogo tava empatado, então eles correram esse risco e na verdade foi bom, porque a defesa tava despreparada também, né? E aí um cara sozinho, ele conseguiu ganhar o jogo.
E tava num dia, né, muito especial da vida dele.
Mas é impressionante porque, assim, o Rudy Gobert, o time tá preparado pra jogar contra um estilo de jogo, tanto que, mas o que é o grande bagulho do Rudy Gobert? É defender, entendeu? Não é que o cara é um grande ameaça no ataque. Tudo bem que ele chama atenção, é grandão e tal. Mas eu achei que ia acabar com a defesa do Utah Jazz, entendeu? O Utah Jazz, o Rudy Gobert é um dos melhores defensores da liga. E o Utah Jazz foi lá e ganhou contra um time que tem o DeAndre Jordan, que poderia ter jantado ali dentro do garrafão. Então terminou a partida com 10 pontos, saca? Nada demais. É, também não dá pra ficar cobrando o DeAndre
Jordan. Não, é, ele não faria mais do que isso, né? Tá, só tá normal.
Neste exato momento também, o Toronto manda pro nosso programa um legítimo Chupa Croves, em breve a vinheta original, e vai garantindo aí uma vitória com 4 pontos na frente, faltando 8 segundos. Kyle Lowry meteu uma grande bola agora. Bom, nós vamos também agora interferir neste giro de notícias, sim, com ele, o guru das respostas.
Uau,
fez o autotune.
Qual é a questão?
A questão vem de Vinícius Iamonte. Um abraço pra você, Vinícius.
Grande Vinícius.
E ele pergunta pra... Na verdade, pra todos, mas eu vou fingir que ele tá perguntando pro Todd. Todd, o que você acha que está acontecendo com o Boston?
Cara, é uma boa pergunta. Eu acho que é cagaço, talvez, né?
Pra usar aquele termo lá que o Marcos do Amaral gosta tanto da formação dele no basquete, falta culhão?
Culhão é uma palavra recorrente.
Eu não queria entrar nesse termo, mas pode ser também usado. Mas eu não sei, cara. Eu acho que a morte da irmã do rapaz, tragicamente, abala, né, cara? Não tem como não abalar.
E abala talvez o resto do time, não só também o rapaz. O rapaz é o Isaiah Thomas,
pra quem de repente não sabe.
É, e é.
Irmã.
Boa, Leandro.
Eu acho que vale contextualizar até mais, né? Perdeu a irmã China, não sei como é que é a pronúncia, de 22 anos no acidente de carro. É, só ela envolvida, não teve nenhum outro carro envolvido no acidente, bateu o carro sozinha e tal e faleceu. Enfim, continua.
Muito
pesado,
bem.
Pesado.
Agora, vamos ver hoje, né? Talvez já sejam águas passadas. Levar um 2-0 em casa...
Tava complicada na série, né?
Pra acabar com qualquer chance de...
Nesse jogo contra o primeiro jogo do Chicago e do Boston, o que aconteceu foi que o Boston perdeu muito rebote, cara. Eles tiveram quase 20 rebotes a mais, né, no jogo Chicago Bulls do que o Boston. E o Robin Lopes, especialmente, que teve 10 rebotes na partida, teve 7 rebotes ofensivos. Então tava vacilando muito o Horford com esses rebotes ofensivos, e o Robin Lopes não é um grande atacante. Hoje já é o cestinha do Bulls de novo, o Robin Lopes, na partida de agora, tá com 16 pontos no halftime. Então tem que fazer alguma coisa ali, porque os caras estão preocupados em proteger o Dwayne Wade, estão preocupados em proteger o Butler, e o Robin Lopes tá ali pegando rebote ofensivo e fazendo pontos.
Eu queria... Marcos Amaral Jorge vai primeiro. Não,
falando nesse negócio do Isaiah Thomas, eu lembrei de uma história do Vlad Divac.
Olha,
quando
só.
Ele tava,
boa croca.
Ele sai do bola ao cesto, mas o bola ao cesto não sai dentro
então,
dele.
Então, e ele tava no Sacramento Kings também, numa época de playoff, pau com Lakers, aquela pegação de jogo pesado. E justo nessa época tá tendo guerra na Sérvia. E o Divac tava lá jogando. E de
com
madrugada,
sabendo...
telefonando pra casa, tentando falar com o pessoal, parente já tinha morrido, já saía bomba na esquina da casa dele, e aí o cara perguntava, pô, Divac, como é que você consegue lidar com isso, passar por tudo isso, mal dormir à noite, ainda chegar e jogar basquete no dia seguinte? Aí ele falou assim, olha, a hora que eu jogo basquete é a única hora que eu esqueço disso tudo.
Olha, que bonito.
Muito bom. Marcos Amaral Jorge, sempre muito bom.
E a atitude do Isaiah é muito foda, né? Você vê o cara, tipo, em prantos e jogando bem pra caralho, quer dizer... Também fico... Não sei o que tá acontecendo com o Boston, porque os caras jogaram e ele jogou bem pra caramba, entendeu? E ainda perder depois. Imagina esse dia, né? Que dia duro, né, velho?
Foi um dia horrível pro cara.
Pro cara, né? Espero que eles recuperem hoje, na moral. Até pra dar mais graça na série também. Porque depois é ladeira abaixo se perder hoje também.
Um ponto já tá a diferença, tá?
É isso aí. Bom, falando em graça, teve uma outra série que o Juliano destacou e vocês comentaram só no início. E vale, talvez, abrir um pouco mais. O que vocês estão achando do Los Angeles Clippers? Se... vai avançar ou de fato vamos amargurar mais uma vez, lembrando que tem uma estatística que foi divulgada essa semana, que o Clippers é a franquia que mais tempo está sem chegar numa final de conferência ou final de NBA,
acho que final de NBA. Olha,
isso,
cara.
Isso quer dizer que nunca chegou, talvez?
É.
Tá.
É... Esse time, conforme a gente já tinha falado num outro programa, ele dificilmente existirá ano que vem, é, principalmente por conta de salary cap, entendeu? Porque os caras... É um bom time, né? Você vê o nome dos caras. Os caras só não conseguem trabalhar junto. Culpa de quem? Do Doc Rivers? Culpa de quem? Enfim, não sei. Mas o Clippers tem um time difícil de jogar contra, cara. Eu acho o time do Utah Jazz, com a evolução que tem tido nos últimos anos, né? Cada vez melhor. Se o Gobert voltar, porque eu acho que tem isso, né? Os caras ganharam um jogo, mas... Ter um cara a menos no time, o time vai ficando mais cansado, o outro time se adapta a essa realidade, o Rudy Gobert é um protagonista nessa história, então eles têm que voltar. Com certeza, o próximo jogo, o jogo 2, que o Gobert não estará em quadra, será uma outra história já. É um bom elenco, o elenco do Clippers. Eu acho que eles vão virar pra cima do Utah Jazz, mas não sei até... Eu acho que quanto tempo, sei lá, que faz que eles não chegam à final, não vai ser esse ano que eles vão chegar até a final de novo, não. E ano que vem vai se desfazer e tomara que o CP3 vá pra algum lugar que preste.
Nesse desfazer, você acha que eles vão... Quem é o primeiro a abandonar o barco?
Eu acho que tem alguns que vão virar free agents, né? O Blake Griffin tem, acho que, a opção de renovação que é do jogador no contrato. Tem um outro também que tem a opção do jogador. O JJ Redick já falou que vai virar free agent. Muito bem. Vamos, então, a ele, que ainda não é free agent, sim, o jornalista Juliano Galli, que fará a sua segunda questão.
Nas duas únicas séries em que já tivemos dois jogos, Cleveland Cavaliers e San Antonio Spurs já abriram 2-0 de vantagem. Quem também saiu atropelando logo de cara foi o Houston Rockets, que impôs ao Thunder a maior diferença de pontos nos playoffs até agora. Para vocês, qual a performance mais soberana até esse momento da pós-temporada?
O James Harden mandou bem.
É, se não for o James Harden, é o San Antonio Spurs, né? Nessa primeira rodada, um é outro.
Qual é a performance mais surpreendente?
Não, mais dominante.
Ah, eu gosto do Joe Johnson. O cara que mete uma bola dessa é dominante.
Warriors.
Fala alguma coisa aí, Leandro, do tempo, cara.
Eu gostei do Rockets, gostei do que eu vi do Rockets.
Muito bem.
Olha, aquela que o jogador chama o colega pra atacar. Vamos atacar, e o Leandrinho fez uma bandejinha ali. Lindo. É. Leandro, você tem gostado do Houston Rockets?
Eu, como disse para vocês 2 semanas atrás, temporada regular, assisti de maneira muito deficitária. O que assisti no primeiro jogo fez parecer pouco um jogo de playoff, né? O Houston Rockets amassou o time do maior candidato, vai, a MVP da temporada regular. Não deu nem... foi aquele jogo que o último período você assiste numa boa, né? Numa tranquila. Foi um jogo bem dominante, se essa é a palavra.
É, nos playoffs, os times que normalmente contam muito com um jogador, time que tem pouca assistência, como, por exemplo, esse time do Toronto Raptors, é um time que enfrenta dificuldades porque as defesas ficam muito mais pegadas, né? Então, por exemplo, o Toronto Raptors, o Kyle Lowry, tá acostumado a pegar a bola e ir pra bandejinha ali com aquele tamanho durante a temporada regular. Durante os playoffs tem que mudar o jogo, tanto é que ele fez 4 pontos só no primeiro jogo, agora já melhorou bem. O mesmo vai acontecer com vários times que dependem de um jogador só. Foi o que aconteceu com o Oklahoma City Thunder. Ainda não aconteceu com o San Antonio Spurs, mas o San Antonio Spurs está tendo pouquíssima assistência nos jogos. O primeiro jogo teve 16 assistências, ontem teve 14 assistências.
Mudou muito o estilo de jogo deles.
Dependendo muito do Kawhi Leonard, né, no ataque.
E do Aldridge. É muita bola de jogada individual, assim. A isolation, né? Isola o cara e ele se vira.
Isso me preocupa um pouco, porque contra uma defesa boa, esse tipo de jogada é cada vez mais difícil.
Mas qual é a defesa boa do lado oeste?
Tem várias, cara. Do lado oeste?
Exato.
Porra.
Mas aí que tá, Dedé.
Eu quero que você fale
uma tática, cara. É uma tática, porque o cara é muito bom. E aí vão começar a dobrar. E aí muda o jogo, vão começar a dobrar a marcação nele, e aí muda o jogo, entendeu? Ele começa a girar a bola aí, nesse momento. Então eles forçam bastante pra que comecem a dobrar neles, e aí comecem a rodar a bola.
O The State Warriors, por exemplo, só
que é
só
o, ele quer chegar no, onde o Harden chegou lá, entendeu? Quer que o Kawhi Leonard seja, tipo, o Kobe Bryant, a bola vai pra ele, a maioria dos ataques tá indo pra ele, o resto tá indo pro Aldridge, e é isso.
Tem uma coisa do outro jogo, do Thunder, que eu achei o Oladipo, cara. Oladipo podia contribuir um pouco mais. Nesse primeiro jogo, ele não ajudou em nada.
Que bosta. 4 pontos? Quantos pontos ele fez? 4?
4 ou
6 pontos.
Eu acho que
assim, eu entendo que o cara, né, ficou muito tempo afundado ali no Orlando Magic, sem participar de nenhum jogo realmente decisivo. E talvez ele tenha sentido um primeiro jogo de playoff na carreira, acho que foi isso, né?
Uhum, provável.
Mas daqui em diante é bom que ele contribua um pouco mais, porque senão vai ser complicado pro Westbrook.
Total.
É muita coisa pra carregar um playoff inteiro. Mas eu boto uma fé ainda no Thunder, cara. Assim, lá em Oklahoma a torcida é presente, sabe? Faz uma pressão mesmo. Eu acho que tem chance.
É, Oladipo 1 de 12, cara.
Pois é complicado.
Foda, né? Mas quem teve o jogo da carreira nessa mesma partida foi o Patrick Beverley, né? Que meteu 21 pontos recorde da carreira dele. Então também foi um jogo um pouco atípico. Bom jogo do Nenê no primeiro quarto. Não foi se você estava vendo o primeiro quarto, eu não assisti. Mas sim, ele meteu 8 pontos seguidos, não teve isso?
Sim, já começou com uma dunk.
Ele fez 5 pontos seguidos, acho que ele fez 9 no primeiro quarto.
No primeiro quarto. Terminou essa partida com 15 pontos. Também foi um jogo que deu meio que tudo certo pro Rockets também, né? Bastante gente com mais de 10 pontos e tal. Não sei se vai continuar assim.
Muito bem, nós vamos... Eu tô fazendo aqui um sinal para quem nos acompanha pela câmera. A gente tem um código secreto. Exato. Quando você escuta esse autotune aí no seu fone, ou no seu computador, ou no seu celular mesmo também, né? Muitos devices nessa vida. Você sabe que Paulo Bacic, o Cavalcante e o Todd vai responder alguma pergunta. Quem manda a pergunta é o ex-HBNSB e ex-Estação Basquete, Rafael Gonzaga, que pergunta assim...
Saudade.
Todd, já que vocês amam tanto o time do Memphis, onde estão os jogos disputados? Interrogação. E a mais difícil, você consegue dizer 3 vezes seguidas Grizzlies?
Consigo, eu vou começar pela segunda. É Grizzlies, Grizzlies, Grizzlies.
Boa, garoto.
E assim, cara, você tá muito enganado, Rafael, porque o parece fácil, porque a gente tá falando de Kawhi Leonard e o LaMarcus Aldridge, cara, muito bom. Mas dá uma olhada nesses jogos, a treta pra pegar um rebote, mano. É a coisa mais maravilhosa que você vai ver.
Garrafão com o Zach Randolph.
Porrada. Porrada. Porrada come solta. O que o Vince Carter tentando marcar o Kawhi Leonard. Acho que foi o jogo que ele foi mais marcado na vida dele. Ele meteu 37 pontos, cara. Tipo, quanto mais você aperta a marcação nele, pior, tá mais fudido.
Vince Carter começando o jogo de playoff, de titular também, com essa idade pra marcar o Kawhi Leonard, dá um pouco de
retorno. Mas assim... Vamos continuar acompanhando. Eu acho que eles têm chance de ganhar um jogo, o próximo jogo, talvez.
Cara,
eu não acho que foi tão fácil, não. Eu acho que o que foi fácil foi o que o Golden State fez. Ele levou 3 jogos, três quartos no banho-maria,
e depois
com
no final,
os caras do Portland, a dupla de armadores, jogando pra caralho.
Pra caralho.
Muito. E aí, no quarto período, eles botaram os caras no bolso, mano. Assim, ligaram uma chavinha e colocaram os caras no bolso. E abriram uma grande diferença... Metendo bola atrás de bola, o Kevin Durant só. Parece fácil. Isso parece fácil pra caramba. O cara uns fade away, turn around, por aí vai.
E registre-se que a comissão técnica do Memphis Grizzlies reclama bastante da arbitragem.
Cara, ia falar isso, o Dave Fizdale, que é o técnico do Memphis, cara. Se você tem o League Pass, o NBA TV tá passando. Depois dos jogos, mostra agora, né, toda a parte de coletiva de imprensa. Não sei porque que eles não fazem isso sempre, mas agora estão fazendo para os playoffs. E ontem estava assistindo eu a entrevista do técnico Dave Fizdale, uma entrevista bem morna, até o momento que ele vira e fala o seguinte, respondendo a uma pergunta do cara lá. Mas assim, foi uma vergonha, né, o que eles fizeram nesse jogo. Porque eles respeitam muito o Popovich e eu sou um técnico novato, eles acham que eles podem tratar a gente assim, foi uma puta falta de respeito. Uau. O Kawhi Leonard chutou 19 lances livres, e entre parênteses aqui, acertou os 19 lances livres, e o time como um todo do Memphis recebeu 15 lances, chutou 15 lances livres no jogo inteiro, entendeu? O cara revoltadaço, xingou muito no Twitter. Obviamente, hoje, o que aconteceu? O Memphis Grizzlies lançou uma camiseta com a cara dele, pra quem quiser comprar pros playoffs, já pode comprar essa camiseta.
É mesmo, que da hora. Boa, vamos comprar aí.
Tem uma questão aqui que, na verdade, não é um Todd Responde, é um comentário muito pertinente do Gemerson Galvão, que ele diz assim, vocês vão comentar sobre a torcida do Spurs no último jogo.
Jamerson, que, desculpa, ele tá nos ouvindo pela primeira vez. Ele escreveu agora
há pouco. Que...
Vamos ver se é bacana.
Então,
pressão. Seja bem-vindo, seja bem-vindo.
Thank you, Jamerson. E sua carta foi sorteada, hein, Jamerson?
Ah,
então,
boa.
Joga no bicho amanhã. Bom, Jamerson, eu não sei direito o que você quer que a gente comente, mas uma coisa que eu queria comentar sobre a torcida do Spurs no jogo de ontem é que no final do jogo, faltava acho que ainda 3 ou 4 minutos e estava vazio.
Eles foram embora cedo, né?
E nós até comentamos que teve uma enterrada insana do Kawhi Leonard que todo esse pessoal que estava em casa não viu.
Você que acompanha o blog HBNSB teve a oportunidade de ver uma publicação hoje exatamente sobre isso.
Revoltada.
Bastante revoltada, mostrando justamente esse lance do Kawhi Leonard, que foi o lance mais bonito da partida, posterizando o Mark Gasol, que é o franchise player do time adversário. E em vez de uma, em vez de um público ovacionando o atleta do seu time, que estava fazendo 37 pontos e ganhando o segundo jogo dos playoffs, o pessoal estava indo embora, entendeu?
Muito trânsito.
Vai ver o estacionamento. Coisa,
muito trânsito.
É. Muito
transporte.
Dia seguinte, tem que trabalhar. Cigarro.
O metrô barra.
Mas tem
fundo
o seguinte
ali
também: essa galera que vai embora, a maioria tá nesse anel inferior, próximo à quadra.
Exato.
Que é a galera que tem muita grana e não sei, pouco tesão em viver, entendeu? Agora, veja bem quem tá lá no anel de cima, que provavelmente a única vez que ele foi no jogo de basquete na vida dele, que ele juntou as economias dele. Pra ir,
o cara tá gritando,
o cara vai ficar
aqui,
até o fim.
Não, o cara vai ficar vendo o nego limpando a quadra.
Vai tentar pegar alguma coisa de graça no final.
Exato.
Vai tentar pegar um hot dog por metade do preço.
Em uma oportunidade que o meu irmão esteve em um jogo da NBA, ele estava com um colega, eles, nesse momento final do jogo, em que já tinha alguns lugares vazios, eles desceram e assistiram nesses lugares. Acho que burlando segurança, num
Uau.
Jeito bem brasileiro, assim. Então fica a dica aí para os torcedores do Spurs, Sim. que estão lá em cima.
Igual você fez na Olimpíada, né?
É, sai para fumar um cigarro.
Eu, né, Marcos do Amaral Jorge? Bom, o Luan Silva, ele quer mudar um pouco de assunto, e então eu vou fazer o símbolo aqui.
Nossa. Opa.
Porque ele chama Todd.
Tá muito bom isso.
E ele pergunta, onde você acha que o meu Wizards pode chegar?
Meu, seu Wizards. Seu Wizards, cara. O seu Wizards, ele é way weird, né? Ele... ele tá jogando contra quem, que eu não lembro?
Hawks.
Hawks. Ah, vai passar dessa primeira fase. Vai passar dessa primeira fase, porque o Hawks é um time sem identidade. É um animal sem vida.
Ô, louco, Todd. Que isso?
É uma águia decepada.
A melhor definição.
É um falcão zarolho.
Aquela galinha. Boa. Aquela galinha que cortaram o pescoço e viveu mais um ano.
Nossa, exato, cara. Muito foda.
Não passa de um pombo que todos os animais comem.
Que é isso, Todd?
Até os
que
Wizards.
É verdade, cara.
É verdade.
Você já nunca viu esse vídeo do Todos os Animais Comem Pomba?
Todos os animais comendo pombo.
Daqui 5 minutos, Todd estará pedindo desculpas.
Mais uma vez.
Não tem que pedir desculpa porque esse é o time que joga o Dwight Howard. Um time que joga o Dwight Howard, a gente quer xingar. A gente
Exato.
Quer reclamar. Mas também no último jogo aí, 32 pontos, como se não bastasse 32 pontos, 14 assistências do John Wall.
O cara é um animal.
O cara é um monstro. É o...
Porém.
Vamos lá.
Eu acho que esse time do Wizards, ele não tem muito banco pra ir muito longe.
Não.
Ele vai ter o seu momento de glória aí, aproveita, Atlanta Hawks, mas eu não sei se...
Primeiro round.
Legal. Sem banco você tem dificuldade.
Mas aí, digamos que. Você
não acha que o Daniel ou o Chefu pode fazer a diferença?
Pode fazer a diferença.
Na moral, eu torceria pro Wizards ir pra final de conferência. Acho que o John Wall é merecedor. E tem bons jogadores. Agora, veja bem: se eles ganham, que eu acho que eles vão ganhar dos Falcões Arolhos, eles pegam o vencedor desse confronto que a gente tá assistindo aqui, que é Boston, abalado psicologicamente, e Chicago Bulls, tipo, quase aposentadoria pra todo mundo. Então, eles têm chance de chegar à final de conferência, como eu gostaria.
Eu ia falar isso, Todd, ia falar exatamente isso. Esse confronto aí, eu acho que é bom pro Washington também, né? Se passando...
John Wall consegue levar um time até a final da conferência. É isso, basicamente.
Vocês estão afirmando.
Bradley Beal e Otto Porter e... Tantos outros.
Go time. Muito bem, nós então vamos chegando ao nosso primeiro intervalo musical. E vamos mandar um abraço também para outra pessoa que está escutando o programa pela primeira vez, que é o nosso querido Luiz Carlos, que ele pergunta, quais dias vocês fazem live? Isso talvez esteja anunciado em muitos lugares, mas o ouvinte pode estar confuso porque nós estamos trocando muitas vezes de horário.
Mas agora vai ficar.
A princípio, né? Estamos às terças, mas vamos sentindo aí o semestre, né? O semestre
não dá pra mudar? Será? É vamos.
Não, vamos ficar aqui. Terça-feira, às 22 horas e 15 minutos.
E 15 minutos.
Muito bem, com aquele atrasinho básico da Central 3.
Exato. E é, porque tem uma pessoa repetindo aqui a mesma coisa, não sei quem é esse tal de Daniel aqui, pedindo um salve para Casa Verde. Um salve, Daniel Koala, para Casa Verde.
Salve para Casa Verde. Oh,
salve aí para Casa Verde.
Limão. Grande Daniel também. Koala.
Salve para o Limão também.
Ele é o, vamos dizer, o arquiteto do samba da Acadêmicos da Serra Frango e agora foi morar na Casa Verde para... Sentiu o clima ali das escolas da Zona Norte.
Salve aí pro Daniel.
Olha, mandaram Volta Matias aqui, hein, Leandro? Bruno Fares mandou Volta Matias.
Ah, mas é o Bruno Fares, Bruno Fares, que é inclusive um torcedor.
É um fanfarrão.
Bruno Fares está no Macapá nesse momento.
Tô louco.
Ouvindo a gente.
Ele está acompanhando a gente.
Que time que torce o Bruno Fares?
Ele cornetou essa camiseta do Cleveland aí.
Não, olha, é que o ouvinte que tem um espelho aí em casa pode pegar o seu espelho para ver o número da minha camisa.
Varejão, não é isso?
Exato.
Varejão. Que tá desempregado. Se você tiver um emprego.
Eu tô fazendo uma campanha. A camiseta é justamente pra essa campanha. É Cleveland. Contrate seu talismã de volta. Sendo que não foi muito talismã, porque quando ele foi pro Golden State, o Cleveland ganhou. Exato. De forma espetacular.
E o Golden State perdeu. A maldição. Porra, de Anderson então Varejão.
É o talismã, cara. Ao contrário.
Faz o Spurs contratar o Varejão, se vocês quiserem ganhar. Bom, então nós vamos ao nosso intervalo musical, como eu disse alguns minutos atrás. E é a música do ouvinte?
É a música do ouvinte. É, eu posso até tentar recuperar rapidamente aqui quem foi o ouvinte que nos mandou.
Ah, eu acho que é bom, é, né? É sempre bom tentar recuperar. Se quiser, eu enrolo aqui.
A música do ano passado é...
Vai falando aí que eu tô
procurando. Uma música chama Jogo 7, né? Ou alguma coisa assim. E é da Didi Crash. Correto, que mandou pra gente.
Mas que é brasileiro, né?
Quem mandou foi o Renan Paulin.
Renan Paulin mandou pra gente... Com a participação da Nath MC e do Eric J. Diddy Crash Game 7.
Que legal.
Vamos ouvir então.
O controle que eu vou mudar de canal. Dia de clássico como Jordan, Larry, Magic. Mais estilo que Iverson, a enterrada do Shaq. É game set, neguinho. Hoje não tem pra onde correr. Mais ligeiro que Uncle Drew e você não vai nem ver. Aí é King James dando topo. Porque hoje Steph Curry vai te deixar no sufoco. É tipo monstro. Kevin, Harden, Kobe, Bill. Tem Barbosa e Varejo que nós é made in Brasil. Não vem que não tem, bota na ESPN. Liga sua TV também que vai ter game set.
Entre no site apoia.se/HBNSB e ajude o basquetebol.
Giro de notícia!
A semana em posses.
Voltando com o Estação Basquete, né? Que tem hoje o giro de notícias por todo o programa, assim como o Todd responde. Só, primeiro eu queria uma análise em poucas palavras do Todd, que ele é especialista no assunto da música.
Cara, a música que eu não ouvi, que sacanagem. É, eu ouvi. Cara, desculpa, eu vou ouvir depois. Mil perdões mesmo. A artista que eu não conhecia o trabalho, mas as duas participações eu conhecia já. Por isso que eu fiquei feliz na hora.
Oh,
mas
que
eu acabei não ouvindo porque tava entretido aqui com a pauta do programa.
Perfeito.
E outros corres.
Sei.
Mas é a Nath MC.
Aham. Uh-huh.
que é um MC de responsa já de alguns anos de carreira e bastante conhecida, pelo menos no meio do rap.
Uhum.
Quem conhece aí o rap, né, brasileiro. E o Eric J, que é campeão mais de uma vez em concursos internacionais de DJ. Ele toca, não lembro exatamente com quem, talvez com o Kamal. E ele com outros artistas também. E ele fez Manos e Minas, ou ainda faz Manos e Minas. Já tem muitos anos que ele tá no Manos e Minas.
Muito bom, gente. A gente ouviu uma música que um ouvinte mandou, mas isso também não significa que é pra agora todo mundo começar a mandar música, que não dá.
Manda sim, manda sim.
A música de todo mundo.
Manda, foda-se. Manda a música. Deixa eu colocar. Assim,
cara, se tiver temática, a gente ajuda.
Música autoral. Rap nacional.
Tem que mandar,
tem que mandar e tem que colocar.
É, chupa.
Inclusive, migão. O Renan aqui, ele entrou e agradeceu a gente por ter tocado.
Um abraço.
Isso aí, Renan.
Um salve
aí. Vamos apoiar o rap nacional e vamos ouvir o rap nacional. Vocês estão perdendo a cena, a melhor cena musical no momento é o rap. O que vocês estão fazendo ouvindo nós baianos? Pô, já deu, cara.
Boa, Tony.
Eu gosto de novos baianos também, nada contra.
Mas é tem um número limitado de discos, né, pra escutar. Já acabou.
Salve pro Isca de Polícia.
Que tava aqui no programa anterior.
No programa Thunderbird, se atrasaram um pouco, um salve pra eles também. Então vamos a ele que também gosta de novos baianos e da cena rap nacional, é Juliano Gaia.
É verdade.
37 pontos de Kyrie Irving, 37 pontos também de Kawhi Leonard, game winner, vejam só, de Joe Johnson, 33 pontos de Isaiah Thomas no dia seguinte à trágica morte de sua irmã. Esse comecinho de playoffs já tem nos proporcionado grandes performances individuais. E para vocês, qual a melhor delas até aqui?
Acho que o John Wall, viu, cara?
Para mim, a maior performance foi ontem do LeBron James. 25 pontos, 10 rebotes, 7 assistências, 4 roubadas de bola, 4 tocos.
Eu achei engraçado o Gil se surpreender com o Joe Johnson. Joe Johnson sempre.
Pode falar de novo aí, gente.
Kawhi.
O menino do Portland.
O menino...
McCallum.
Isso.
McCollum. Não o menino McCollum. Do Acre, mas sim o menino do Portland.
Eu queria dar uma dica pro Juliano Galli, eu que também às vezes tenho que gravar algumas coisas na Ruteza, tal qual esse negócio do Apoia-se que vocês escutaram depois da música. A técnica é tentar evitar gravar o som no banheiro e gravar envolto por uma manta, porque dá menos eco, entendeu? Então seu áudio tá vindo ruim, Gil. Conserta
fica
isso.
Dica pro pessoal aí de casa, hein? Vou gravar, cobre com uma toalha.
Não, eu não sei se vocês sabem, mas toda a Rádio Central 3, ela é envolta por um enorme cobertor. Por isso que o som chega com qualidade até a casa de vocês.
Oh, mas voltando ao assunto, eu falei do John Wall, porque eu vi uma estatística lá que era ele tinha participado de quantos pontos? Dos 64 pontos dos 111 ou 110 que o time marcou. Foi 30 e tantos pontos, 14 assistências. O cara, ele comandou aquele time lá.
Olha, o Kroves veio com uma estatística.
Não, o
Kroves,
que é isso? E justamente apoiando o John Wall no dia que o Kawhi Leonard faz 19 de 19 da linha do lance livre. Não, ele vem destacar o John Wall.
Eu destaquei o John Wall.
A gente tá aqui elogiando um cara que acertou lance livre.
Exato.
Que não, ponto ele chegou?
Eu elogiei o Joe Johnson porque é o cara, me corrija se eu estiver errado, é o cara que mais tem game winner, buzzer beater dos atletas em atividade da NBA. É isso?
O Joe Johnson tem 8 buzzer beaters game winners, que é o recorde dos atletas em atividade da NBA.
Então eu não tenho mais nada pra falar sobre ele.
Mas é tudo jogo de temporada também, né?
Mas agora, você que escutou
essa estatística... Mas esse foi no playoff, porra.
Você que...
Então não é tudo, é quase tudo.
Você que ouviu essa estatística do Kroves e gostou, eu, apesar de não gostar do Kroves no pessoal, gosto muito dele no profissional. E ele
escreve... Recíproco.
Ele escreve no hbnsb.com, que não está morto, ele existe, é o nosso site original, o nosso Tumblr, hbnsb.com, e o Kroves adora um quadro que ele inventou que chama Dado do Dia, que é justamente estatísticas impressionantes, e se você quiser ver essas estatísticas que ele falou, com um gifzinho bonitinho, então, você pode acessar o hbnsb.com, que
tá
ele
lá.
Tem publicado tá lá.
Você escreve lá ainda?
De vez em quando.
Pô, parei de acompanhar.
Quando o pessoal me chama, né? Porque o pessoal não me chama, aí eu não dá pra escrever.
Olha, defendendo a minha escolha do garoto de Portland, mais ou menos assim, a dupla de armadores lá fez no jogo que eles perderam, tudo bem, e não vão se classificar, tudo bem, é mais ou menos o que os três do Cleveland fizeram em pontos, assim, entendeu? Tipo, três puta jogador de um time foda, eles fazem dois caras, enfim, armadores... E o McCallum, que é, na verdade, o meu destaque, porra, aí, bicho, ele só faz infiltração e bandeja, mano. Você tem que gostar disso.
Meu time...
Se você não gosta disso, você tá errado.
O meu
cê
time
tá
predileto de assistir é o Portland Trail Blazers. Record, por causa do Damian Lillard e do McCollum.
Mas mesmo nessa temporada?
Não, mesmo nessa temporada, porque o jogo era isso. Aí esses dois caras, assim, chute, 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 infiltração, botando terror na defesa, era uma coisa muito legal de ver. E aí, eles no final da temporada colocaram o pivô com um nome muito esquisito, que tava no Denver, que eu não lembro agora, que entrou super bem no time. Super bem.
Tá com o joelho machucado, né?
Só que aí ele machucou o joelho, mas deve voltar no jogo 3, tá?
Talvez tarde.
É que é time com dois caras só, não
existe.
Não tem muito futuro, né?
Classificou em último, né?
Eles não vão a lugar nenhum, mas o McCallum é o jogador que mais evoluiu, né? Na outra temporada, na passada, e ele veio com o recorde da carreira dele agora, esse jogo, primeiro jogo.
41 pontos do McCollum e 34 do Lillard. Eles que falaram que estavam prontos para chocar o mundo do basquetebol ao eliminar o Golden State Warriors. Vai ser um pouco difícil, principalmente porque o Draymond Green, que é um cara que você pode questionar muito ele no pessoal, mas no profissional é um cara que joga muito, principalmente nos playoffs, é um cara que completa ali as estatísticas, né? 19 pontos, 12 rebotes, 9 assistências, 5 tocos, 3 steals. O cara faz tudo um pouco, assim, jogou muita bola. E o Kevin Durant voltou, não só de lesão, mas voltou sendo o cara com mais minutos do time já no primeiro jogo dos playoffs. Fez 32 pontos. Stephen Curry também fez 29 pontos. Quer dizer, tem muita arma, né, o Golden State Warriors.
Muita arma, cara.
Puta, impressionante.
E fica essa treta... Ah, fala aí, Wally.
Eu não gosto do Damon Green, era só isso que eu queria falar.
eu queria falar o contrário. Que eu comecei... Ontem, vendo o jogo, eu falei, caralho. Porque se fala tanto do protagonismo nesse time, e pra mim, pô, é um time com 4 jogadores foda, independente de quem é o melhor. Não tem essa, quem carrega o time, foda-se. E assim, pensando bem, né, vendo o jogo, eu falei, caramba, esse cara, ele leva esse time. É esse cara.
É o Draymond Green, né?
Permite esse time ser o que ele é. Os caras ficam chutando bolinha sem parar, tá ligado? Porque ele, cara, olha o que esse cara faz na defesa. Manja. E no ataque também, o cara é bonzão, mano. Vamos, né? Vamos reconhecer que ele é bonzão e ele é tipo um MVP mesmo.
Muito bem. Antes de chamar o símbolo aqui pro Todd Responde, antes disso, Marcos do Amaral Jorge não estava na semana passada... E para ajudar os colegas que ainda não preencheram o bolão dos playoffs, você acha que o Portland vai levar algum jogo do Golden State? 1, 2 ou nenhum?
Eu acho que se o pivôzão voltar, eles podem ganhar um joguinho aí.
Mas um joguinho aí, não vai
um
muito
assustar. Um joguinho aí em Portland. Provavelmente o quarto jogo, sabe? Só aquele para depois os caras ganhar em casa, não ter que viajar de novo e tal.
Foi o mesmo resultado do ano passado, né? Basicamente é isso. Portland, parabéns. Não precisava ter jogado essa temporada para passar exatamente a mesma coisa. Foi um ano nulo para vocês. Vocês são ótimos. Um abraço pro Bugarelli, grande fã do Portland Trail Blazers.
Então, ó, antes do sinal, já fica esperto aí no sinal. Só um recado de Rodrigo Machado para Gustavo Bataglia. Ele falou, Green é excelente. Eu sou obrigado a concordar que Green é excelente mesmo. Mas vamos pro Todd Responde.
Bigode.
Segue. Né?
E aí, muito galera? Bem. O Felipe Salles, ele pergunta assim, Todney, onde que o Raptors vai chegar? Porque parece que não vai muito longe, perdeu a primeira pro Bucks e ganhou apertado essa segunda.
Cara, o Raptors, eu acho que é muito frio em Toronto e eles só querem saber de viajar pro sul, pegar uma praia. Então é lá onde eles vão chegar. Eles vão chegar talvez em...
Nas férias
da Acapulco, né? Talvez nas Bahamas, talvez na Venezuela.
Quem sabe,
talvez na Bahia, né?
Mas você, com essa viagem toda aí, você acha que eles serão eliminados na primeira rodada?
Não, calma lá. Ganharam hoje, né? Eles têm grande chance de ser eliminado na primeira rodada, cara.
Grande chance?
Grande chance de ser eliminado na primeira rodada.
O que aconteceu é que o Toronto passou sufoco no finalzinho desse jogo, né? Querendo ou não, é sempre uma emoção com o Toronto aí. E se ganhar, eles pegam quem? Vocês vão saber
porque,
de que hora aí?
Não, mas ó, nos últimos 4 anos...
Eles classificaram em quarto, né?
Nos últimos 4 anos eles perderam no primeiro round, então é a previsão mais óbvia, tipo, vão perder de novo.
Eles ganharam... Eu acho possível também eles irem lá pra Milwaukee e ganhar 2 partidas. Mas se pau, o time joga melhor fora de casa do que em casa. Será? Coisa do frio aí.
Não vai estar frio, é.
Mas Milwaukee é frio pra burro.
Mas eu acompanhei esse finalzinho de jogo aqui, do jogo 2, eu fiquei bastante decepcionado com a tomada de decisão do Milwaukee Bucks. Entendeu? Que dois pontos atrás tentou duas ou três bolas de três seguidas. O Antetokounmpo tinha um contra-ataque, um contra um, desperdiçou para empatar o jogo. Então, acho que ao mesmo tempo que o Toronto não é um time que dá para confiar, não é que o Milwaukee, né, um puta time com experiência.
O Milwaukee tem esse problema, é um time de garotos novos. Eu acho que tem bastante futuro, mas ainda tem muito que amadurecer no playoff, e o Toronto já tem uma bagagem um pouquinho maior, né?
Sim, do ano passado.
Só não tá usando ainda.
Não usou ainda.
Mas tem que usar essa bagagem.
E o Serge Ibaka, que ó, né, a nova aquisição do Toronto, é a grande diferença pro ano passado, meteu uma bola importante hoje, no finalzinho da partida, meteu 16 pontos, ajudando o DeMar DeRozan e o Kyle Lowry, que voltaram a ser a dupla de referência do Toronto, fizeram metade dos pontos do time, com o Serge Ibaka sendo o terceiro homem. Se o Lowry jogar bola, fez 22 pontos hoje, tem mais chance o Toronto, pelo menos, passar dessa fase, né?
E Nenê pegou na bola?
Nenê não tá em nenhum desses dois
Nenê
times.
Nenê joga nesses times, né? Tem essa questão que é difícil. É tudo recém-nascido, né? Tudo recém-nascido.
Essa primeira infância me confunde.
O Lucas Bebê não entrou no jogo.
Muito bem, nós vamos agora à última questão de Juliano Galli, que parece que já vem com um chupa-croves embutido. Vamos lá ver.
É claro que os playoffs estão só começando, mas tem gente que parece que ainda não veio com tudo para esse mata-mata. Russell Westbrook, por exemplo, ficou quase 10 pontos abaixo da sua média na temporada no seu primeiro jogo desses playoffs. Kyle Lowry, do Toronto Raptors, é outro que anotou ridículos 4 pontos e viu o Milwaukee Bucks passar o carro para cima dele. Tem mais gente, claro, que ainda não mostrou a que veio. E o que eu quero saber de vocês, individualmente falando, quem é que está deixando vocês um pouco decepcionados nesse comecinho de pós-temporada?
Um pouco decepcionado com o Westbrook, cara. Espera que ele ainda tenha uma série inteira pela frente.
Seu microfone estava cortado, o que foi o começo da frase?
Eu não estou nem um pouco decepcionado com o Westbrook.
Não está decepcionado com
não
o
Westbrook. Estou.
Eu ia falar o Chris Paul aqui, mas o Chris Paul já não me decepciona mais, então...
De novo.
Estou decepcionado com o Oladipo, né?
Olha, eu acho que o Westbrook, ele fez a mesma cara que você, umas três voltadas de ataque, o Oladipo erra uns ataques, ele faz essa cara de tô decepcionado com o Oladipo, assim. E talvez com o filho do nosso querido também, me fugiu o nome.
Sabonis?
Exato.
Ah, menino, né? Ah, menino.
Ele tá aí só pra completar o banco só.
Não, mas menino canhoto, tem um futuro.
Porque é canhoto?
Porque é canhoto.
Entendi.
Ah, Leandro e a mim devem conhecer uma
estatística avançada, cara. Isso
é, cara, olha o James Harden, velho. Canhoto. Você acha que ele é tão bom assim?
Não.
É, porque ele é canhoto.
Porque ele é canhoto, cara.
Entendi.
Tem esse apelo, né?
Faz sentido.
Olha o Isaiah Thomas. O
que tem?
É canhoto.
Cara, é bom pra caralho?
É.
Ele é
canhoto.
É.
Não, ele é canhoto, cara.
Mas tem uma questão, né? Você, Croves, faz um como é? Talking about practice incidental. Qual é a grande diferença pro marcador que tá defendendo um canhoto?
Você tá acostumado. Você defende 99 caras que são destros. De repente tem um canhoto bom. Aí o cara tem vantagem.
Ô, Croves, você é canhoto?
Eu tô treinando.
Ah, tá.
Tô treinando.
Entendi.
Mas tem vantagem quase porque a bola sai da onde da outra mão. Basicamente por conta disso.
Bom, se você vai defender o cara e, por exemplo, você pode usar sempre uma estratégia de atacar o ombro direito dele pra defender. Você vai fazer errado com ele. Você tem que estar sempre pensando que não, esse cara é canhoto.
É o contrário.
Sim.
Finta, um step back é diferente, entendeu? O crossover é outro.
A mão que defende o chute, por exemplo, a mão que tá erguida, o cara é destro. Aí você tá acostumado a levantar a mão esquerda pra defender ele. O cara é canhoto, você tem que levantar a mão direita pra defender ele.
O craque da
coisa
nossa...
Coisa simples, assim.
Exato. O craque da nossa mesa aqui é canhoto. Né, quem? Paulo?
O Paulo.
Exato. O Paulo é canhoto.
Ele explora muito bem
a canhotice. Eu não sei jogar bem, eu sei usar a canhotice.
É isso aí.
E o time do Chicago Bulls nesse momento, você que tá acompanhando Chicago e Boston, continua à frente, agora talvez seja a maior diferença do placar, 12 pontos. Com muita gente jogando bem, cara. A gente recebeu aqui alguns comentários falando que o Rajon Rondo tá jogando muito, ele tá perto de um triplo-duplo, tá 2 rebotes de um triplo-duplo, mas os caras estão com 6 jogadores com 10 pontos ou mais, né? Então o time tá realmente num playoff mode aí, meio impressionante, assim, Jimmy Butler jogando bem, acabou de dar um toco que a bola quicou no chão e subiu uns 3 metros ali. Foi um pouco...
A gente, falando sobre decepção, quem está decepcionando hoje é o Al Horford, né? 28% nos arremessos de quadra, chutou 7, acertou só 2, tem 5 pontos no jogo.
Sumido, hein?
Ah,
sumido.
O time que depende de dois caras, um deles tá devagar.
Nessa hora tem que ir pra linha do lance livre, né?
Exato. Não chutou nenhum lance livre ainda, não, mentiu. Chutou 2 e errou 1.
Ainda fazendo um gancho com a decepção, o André Cavalieri, acho que há um ou dois programas, falou que a temporada do Cleveland, principalmente na segunda metade, foi um pouco decepcionante. E o time começou muito bem esses playoffs, a gente não falou muito deles. Teve até um post do HBNSB que falava da combinação de pontos para o Irving, Love e LeBron James, que eles fizeram quase 90% dos pontos do time. Vocês têm algo a acrescentar desse time que vem já muito forte, mais um, como diria o Gil, pintou um campeão da conferência?
É, o Cleveland ganhou de 117, eles combinaram para 89 pontos. Eu confio muito, assim, eu aprendi a confiar muito no LeBron James.
Quantas vezes já não provou?
Então eu acho que, assim, vai ganhar. O cara eu vi hoje a estatística, eu não vou saber exatamente o 15, mas eu acho que são 15 jogos seguidos de primeiro round que ele só ganha. Ele não perde primeiro round, assim. Então arrancar um jogo, não é que arrancar, sério, arrancar um jogo no primeiro round do LeBron James já é difícil, entendeu? O cara chega descansado em toda a final.
Então, não, é que nesse sentido também fica mais decepcionante ainda o último lance do primeiro jogo, em que o Paul George não teve a bola nas mãos pra dar a vitória e ele realmente ficou lamentava muito.
Arrancar o primeiro jogo.
Seria incrível. Nossa, tem que lembrar que não é que ele não teve a bola do jogo na mão. Ele recebeu a bola no lateral e a tomada de decisão foi só dele. Ele podia ter passado pro Stephenson, que tava embaixo da cesta com 7 segundos de ataque, ele não quis passar. E aí ele passou pro CJ Miles. Aí paciência, queridão, você passou a bola pro lado com 7 segundos.
Agora, eu tenho uma pergunta que pode ser pro Todd.
Então vamos pôr, que a música é boa.
Põe a musiquinha do Todd. Ah, mais um Todd. Assustou, né, safado? Volta, Matias.
Homens
brancos não sabem
blogar. Você achou, Todd, nessa última bola que o CJ Miles chutou, o Paul George passou pra ele porque o LeBron James saiu na dobra.
Dobraram nele.
Agora, o LeBron James ter dobrado é um lance de gênio ou era o lance óbvio daquele momento?
Cara, eu não faço a melhor ideia. Quem perguntou isso?
Então, André Cavalieri.
Eu tô perguntando isso porque eu estava fazendo no Twitter ali um ao vivo, ali conversando com as pessoas, e daí recebi a notícia do Fábio Balaciano, que também tava amigo do Bala na sexta, um abraço. Que virou e falou assim, lance de gênio do LeBron James, dobrou nessa bola, tá, não sei o quê. E eu, pra mim, era o lance óbvio. Você tem o protagonista do time adversário, com o jogo na reta, a bola na mão dele, dobra nesse cara. Quem que mais no Indiana que vai meter essa bola?
Que é o que faltou no Joe Johnson, né?
Exatamente, exatamente.
Mas o Joe Johnson não é o Paul George. No time do Itália.
Não é, mas quem já jogou um rachão sabe quem é o Joe Johnson.
Exato.
É o rei do rachão, em qualquer lugar. Era mais maloqueiro que todo mundo.
É o Murilo top, Garavello, um grande abraço pro
Murilo. Eu não acho que tenha sido um lance de gênio do LeBron James. Acho que era meio óbvio que talvez dobrasse. Eu achei que foi um lance de burro do Paul George.
Então, mas o CJ Miles não tinha tempo pra devolver, você não acha?
Ele tinha que ter corrido. Alguém lembra? Ele não correu.
Não, o Paul George passou a bola e ficou parado esperando pra receber de volta.
Mas no meio da quadra? Não,
gente, ele pediu a bola. Ele foi atrás da bola com a mão assim, pedindo a bola.
E aí o CJ Miles cortou pro fundo e parou e arremessou.
Mas aí que tá, você passou e corre atrás da bola pra pedir, os dois caras que vieram te dobrar, eles continuam lá. Eles não deixaram você, porque você passou...
Olha, mas eu lembro de um final da temporada...
Foi a coisa certa, que você tinha que fazer.
Final,
né,
da temporada regular agora, Denver e Oklahoma. O Oklahoma tava perdendo por 2 pontos. A última jogada era pro Westbrook. Os caras dobraram nele. Ele saiu de um corta-luz, pegou a bola e chutou. Foi aquele que quebrou o recorde.
Foi
do
Oscar Roberts, exatamente.
Aí o Westbrook... É isso, cara.
É o que eu tô falando, que rolou um pouco de inocência do Paul George. Faltou. Não foi nada genial do LeBron James. Foi inteligente, mas genial acho que não.
Mas eu assim, o CJ Miles tinha 5 pontos nessa partida, entendeu?
Ele
que
se emocionou.
O que dá na cabeça do mano, entendeu? Tem um cara do lado dele com 29 pontos na partida, que era o Paul George, é o cara do time, ele não. 5 pontos. Vou chutar a bola do jogo dos playoffs.
E outro, uma jogada, pegar a bola na mão, né?
Vou se consagrar, querido.
Pegar a bola na mão do CJ Miles... Corta a luz, uma boa jogada também pra fazer. Podia ter
o
feito.
CJ Miles, nada se livrou. É o que eu falei agora antes. Tivesse ele matado essa bola, a gente já tá falando da defesa ridícula do Robert Jefferson, que caiu numa finta que praticamente não existiu e deixou o cara arremessar livre. Ele arremessou livre aquela bola.
Desequilibrado.
Desequilibrado, mas... conseguiu se equilibrar um pouco pra fazer um arremesso que...
Eu achei que não foi tão desequilibrado,
você
não.
Você quis dizer Richard.
Richard Jefferson, perdão. Richard, aquele abraço.
Desculpa, Gustavo.
Não, eu falei que eu não acho que ele tenha chutado desequilibrado. Eu acho que ele tomou a decisão certa. Só que o cara tem 5 pontos na partida. Ele tinha chutado 5 bolas, acertado 2 e foi pra arremessar a bola do jogo.
Mas pra mim também demorou um pouco. Teve falta de tomada de decisão do Paul George, que tá perdendo por um ponto. Na pior das hipóteses, busca falta, busca contato, vai chutar lance livre, né? O cara ficou meio que... ele demorou, né? Pra, enfim.
No fim das contas, eu acho que o Indiana perdeu a única chance que ele tinha de ganhar um jogo, né?
Eu tenho essa sensação também, cara.
Aliás, eles perderam a série.
Fora de casa ainda.
Isso do Exato. Cleveland, que né, chegou desacreditado. Problema. No ano passado, foi igualzinho, cara. Eles tinham perdido uma série de jogos, o pessoal questionou o Tyron Lue. Pô, será que ele é técnico mesmo? Mandou o cara embora e tal. E aí, foi a primeira round 3-0. 4-0. O segundo, acho que foi 4-0 também. E pronto, o Cleveland já era um timaço. Muito parecido.
Muito bem. Aproveitando esse final de programa, os ouvintes que estão assistindo ao jogo Chicago Bulls e Boston Celtics, eles também estão entrando até numa discussão interna, que eu estou promovendo, na verdade. Eles não têm nenhuma discussão, mas eu vou promover.
Boa.
Que é assim, enquanto o Roger Andre, ele afirma que o Isaiah Thomas vai tirar a força do luto e vai levar... o Celtics ao título.
Porra!
Vejam vocês.
Aí sim, que lindo história.
Eu acho que o Rafael Gonzaga criou um perfil falso.
Roger.
Mas tá, fica um abraço cara, pro Rafael tá ou pro Roger. Mas enquanto ele fala isso, o Caio Villalva diz e faz uma pergunta que é de se levar em conta, já que Chicago Bulls vai vencendo por 13 pontos esse jogo. Ele pergunta se algum de vocês, não só o Todd, acredita que o Bulls pode varrer o Boston Celtics.
Fala assim, pô.
Não, alguém acredita? Eu não acredito.
Acredito, existe essa possibilidade.
Mas é porque daí vai pra Chicago ganhando de 2-0, né, mano?
Eu não acredito.
Eu não acredito.
Ué, perguntou pra mim? Eu não acredito. Eu não acredito.
Cara.
Ponto.
E você acha que vai ser quanto essa série?
4-1.
Pra
só
quem?
Pra não ser 4-0.
Ah, mas pro Chicago.
Com certeza. Depois de 2-0 fora de casa aí, o Boston tem uma ladeira bem comprida pra subir.
Não vai se recuperar.
Vocês acham que o Cleveland perdeu de propósito pra fugir do Chicago Bulls na primeira fase dos playoffs?
Zero chance.
Não.
Não, porque não tava decidido a parte de baixo. Tava aberto. Duas, três rodadas. E a decisão do Cleveland não foi na última rodada. Na última rodada o Boston precisava perder. Não bastava só ganhar pro Cleveland. O Cleveland perdeu, é verdade. Mas se ganhasse, o Boston tinha que perder.
Tá com medinho do Dwayne Wade. Você acha isso? De... O LeBron tá com medinho do Dwayne Wade.
Surgiu essa hipótese.
Né? Nunca.
Mas tinha aquela possibilidade também de ser o Miami ou de ser o próprio Denver e os outros passarem, então acho que não.
Denver não, Denver é do outro lado.
Do outro lado. Não. Era quem
não
estava
não
em
sétimo? Era
eram os três. Eram os três, na verdade. Era o Bulls, o Indiana e o Miami.
A Indiana, confundi as cores, Paulo Cavalcante.
Que estavam brigando pelas últimas duas vagas. A gente falou sobre isso aqui no nosso programa de volta.
Muito bem. É por isso que o quadro chama Miguel Responde. E sim, Todd Responde. Eu pergunto. Muito bem. Nós estamos chegando ao final desse Estação Basquete número 77. Mandar um abraço aqui pro Giovanni Tomasi, que fala que vocês têm caras de montanhistas. Pessoal que escala montanha aí.
Foi isso aí. É. Eu sou montanhista, na verdade, né?
Certinho.
Subi já o Pico Alce lá na Bolívia.
É o pessoal do fã clube do Draymond Green, do Jamaica Green, do Carmelo Anthony. Bom. Chegando com muita emoção, né? Vamos chegando ao final desse programa. Marcos do Amaral Jorge, você que teve seu contrato renovado. com o cap fora de Rafael Gonzaga. Suas considerações finais para essa sequência.
Tô feliz demais, de voltar ao programa. Eu só achei que a gente podia mudar esse horário, cara. Será que não dá? Vamos discutir isso aqui agora?
Olha, eu achei ótimo.
A gente gosta de discutir ao vivo essas questões bem internas, né?
O ouvinte achou ótimo, foi o nosso, né, pessoal aqui participando.
Recorde.
Teve tempo de chegar em casa, respirar e conseguir pensar.
E o pai de família.
É, que são jovens, né?
É, que trabalha amanhã, as crianças já estão dormindo.
Ué.
Mas nosso público é infanto-juvenil.
Eu só queria deixar essa colocação aqui.
Muito bem, ele que também pertence ao público infanto-juvenil, André Cavalieri, seu destaque final.
Olha, a gente falou que é montanhista, o pessoal já tá chamando a gente pra escalar, é só chamar que ali.
Tem bastante gente que curte alpinismo aí no grupo, né?
Queria mandar um abraço pra todo mundo que mandou um abraço aqui também. Estão perguntando se eu, sem enterrar, eu sou branco. Portanto, não. Mentira, mas eu não sei enterrar. De qualquer forma.
Ele não sabe, basicamente é isso.
No aquecimento já aconteceu, assim, mas no jogo, assim, não. Mas queria deixar um abraço pra vocês, gostei muito do programa hoje. Eu acho que foi você aqui do meu lado, Leandro.
Possivelmente.
Também talvez tenha sido aquela volta do bom e velho ar-condicionado a menos 2 graus Celsius no inverno, que me ajuda muito. Me mantém acordado por conta de risco de vida, essas coisas.
E a sensação térmica de Toronto, né? Também,
exato, né? Nostálgico. Muito obrigado, Miguel. Um abraço até semana que vem.
Muito obrigado, Dedé. Ele que eu também só tenho agradecimento, que veio aqui desbancar o período nefasto de Matias Pinto nesse programa, é Leandro Yamin, o Justiceiro do Bem.
Vocês não sabem, mas a gente trava uma batalha interna aqui dentro, longe dos olhos de todos. Eu e Matias disputamos no garfo esta mesa de som quando o programa é o Estação Basquete.
Oh.
Eu ganhei a primeira, ele ganhou a segunda, eu ganhei a terceira. Semana que vem veremos quem estará aqui.
A série está 2-1, Leandro e Amin. Falando em série 2-1, Leandro e Amin.
Azaia Thomas no banco quase chorando, hein?
Nossa, momento aqui de emoção, eu ia fazer um.
Não, 17 pontos de diferença, Azaia Thomas. O Chicago ganhou esse jogo, né? Tá 2-0 pro Chicago, faltando um minuto e meio já acabou.
Seu boa noite já?
O Zé Thomas visivelmente emocionado, cara. Eu tô falando, você, por favor, dá licença aqui. Eu tô falando um negócio sério, que é da vida do cara.
Troço.
Desculpa, cara. Foi insensível.
Fica querendo fazer gracinha na hora que não tem, olha lá, mano. Olha a cara do mano.
Acho que ele tá de boa.
Não,
tá abalado. É. Não, ele está abalado ou acabou de escalar uma montanha, então ele tá abalado. Bom. Eu até perdi, eu ia fazer alguma coisa, eu ia falar, mas
não tem clima, não tem clima.
Lembrei. Eu ia mandar um grande abraço pro time do Pinheiros e pro time do Paulistano, que venceram seus confrontos nas oitavas de final do NBB e avançaram para as quartas de final. Ambos venceram por 3-2 na série, né, os seus confrontos. O Pinheiros ganhou do Vasco, do nosso lendário Nezinho, e o Paulistano venceu do basquete cearense, do lendário e poético Alberto Bial, o treinador do Fantástico.
E o Vitória acabou de ganhar do Campo Mourão também, fechou os times que estão classificados para as quartas de final.
Será que teve narração emocionada ali?
Não? Eu acho que dessa vez não, porque o jogo parece que terminou meio fácil aqui.
Muito bem, vamos então ao Boa Noite. Leandro e a mim, no fim, foi um Boa Noite, foi um garfo, ganhou a série,
foi
isso aí.
Foi,
né?
Um Boa Noite, meu Boa Noite foi esse.
Muito bom. Paulo Cavalcante?
Queria fazer uma pergunta pra vocês.
Renovando no Boa Noite.
Ainda não acabou.
Vamos deixar pra semana que vem.
Boa. Que tática pra pegar o ouvinte, né? Muito bom. Gustavo Battaglia?
Boa Noite.
É isso aí, ele sempre tradicional. Esse é o Estação Basquete. Estaremos de volta semana que vem. E o bicho está pegando. Ninguém dorme nesses playoffs. Todo dia tem jogo. Todo dia tem HBNSB no Facebook, no Apoia-se, em muitos lugares, no Twitter agora. É isso aí, gente. Boa noite.
Falou. Um abraço, Jamerson. Um abraço, Roger. É nóis.
Valeu.